Saúde e bem-estar.
Rosita, proprietária da Imunize, mais uma vez na nossa companhia. Gosto quando você vem aqui, Rosita. Uma, porque eu sou aquelas que defende, sabe, a vacina. E você bem sabe, né? O quanto eu entendo aqui que através da nossa emissora a gente pode levar esse tipo de informação para desmistificar muita desinformação que surgiu nos últimos tempos e falar sobre a importância de imunizar principalmente as crianças e gestantes, né? Que hoje também faz parte aqui do nosso papo, porque afinal de contas temos também a responsabilidade da futura mamãe aí de se proteger, certo? Bom, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio. Pois é, vamos falar das futuras mamães, né?
É verdade.
Que elas também têm picadinhas.
É, então, olha aí, fiquei pensando, né? Porque a gente sempre pensa mais na criança, né? No bebê. Mas as mamães, o que elas precisam, como é que elas precisam se organizar nesse ponto?
Tem algumas vacinas que elas devem ser feitas antes da pessoa engravidar, da mãe engravidar, que seria a tríplice viral, hepatite A, dengue, né, essa varicela. Essas são vacinas que seria importante, antes da gravidez, fazer elas o esquema completo, porque são vacinas que não têm indicação de serem feitas durante a gestação.
Mas aí tem um período antes, qualquer período antes da gravidez?
Isso, tem que ter um período dependendo, porque assim, ó, pô, vou te dar um exemplo. A tríplice viral, pelo menos 3 meses, né?
Tá.
A dengue vai ser 2 doses com intervalo de 3 meses, de 90 dias. Então, também tem que ter um intervalo mínimo para. Então, se organiza, né?
É, mas é bom que todo mundo faça, então, no
Isso.
fim das contas, porque vai saber, às vezes é uma gravidez planejada, por vezes não.
Isso,
né?
Vamos dar esse exemplo quando planejada, né?
Mas
quando não planejada, daí a gente acaba pulando essas vacinas e vai direto para aquelas que são indicadas para gestantes. A hepatite B, que dela tem que fazer o esquema, se não tem histórico vacinal, as 3 doses ou quantas doses precisar, e se ela já tem um esquema anterior, não precisa, tá? É uma vacina que pode ser feita em qualquer momento da gravidez.
Hepatite B.
Isso, hepatite B.
Tá.
A outra que também ela pode ser feita a qualquer momento, mesmo no primeiro trimestre, é a da influenza, a da gripe, que ela pode ser feita também com qualquer idade gestacional.
Tá.
Aí vai muito do gineco dizer, olha, pode fazer agora no primeiro, no segundo, enfim, conforme a orientação. Mas ela não tem uma data limite para começar a ser feita.
Tá.
Assim como a hepatite e a influenza.
Se já fez lá no início do ano,
daí okay. Não precisa também.
Tá.
A outra vacina que ela tem indicação não só para as mamães, mas também os pais, os avós, é a DTPA. O que é a DTPA? A difteria, o tétano e a coqueluche. A pertussis, que aí é o principal. Porque a coqueluche, ela tá muito comum da gestante passar para a criança ou algum familiar que fica perto passar. Porque o bebê só vai ter uma proteção válida para coqueluche a partir da terceira dose, que é no 6º mês de vida. Então, é importante essa vacinação para o bebê ganhar uma proteção inicial transplacentária que ajude já nas próximas doses de vacina que ele vai fazer mais para frente.
Então,
né?
Fazer todo o ciclo, toda a rede de apoio aí.
Isso, toda a rede de apoio.
Tá.
No SUS, as gestantes ganham a DTPA.
Tá.
Para os outros familiares, só na rede privada.
Uhum.
Mas assim, é uma vacina bem tranquila, ela é segura.
Uhum.
E ela, normalmente, os médicos pedem a partir da 20ª semana de gestação para ser feita a DTPA.
De todos daí?
Isso, da gestante e dos familiares também a partir dessa idade.
Pode ser com qualquer idade, assim, criança também?
Se as crianças, normalmente, têm a vacina em dia, que elas vão fazer nos 2, 4, 6, 15 meses, 4 anos e depois nos 14. E a partir daí vai ser de 10 em 10 anos, né? Só que a partir daí que acaba que o pessoal não faz a vacina.
E as crianças também têm na rede pública?
Sim, na rede pública ela tá dentro da penta, nos 2, 4 e 6 meses.
Entendi.
Da DTPA, nos 15, na DTPA, nos 14 e nos 4 anos. E na rede privada, ela tá dentro da EXA, nos 2, 4 e 6, na PENTA, nos 15, e na DTPA com pólio, nos 14 e nos 4 anos.
Que daí é um pouquinho mais completa, né?
Isso, e diminui o número de picadas também, questão de reação adversa, são vacinas melhoradas.
Uhum, sim,
mas
sim.
São para a mesma coisa.
Uhum, uhum. Tá, então essas são as da mamãe aí, quando ela estiver grávida, já pode fazer.
Isso, essas são vacinas que ela tem a opção de fazer tanto no particular quanto no posto, que elas têm.
Uhum.
E agora a gente recebeu uma nova, que é abrasivo, que ela é para bronquiolite. Essa é só na rede particular e ela pode ser feita das 24 às 36 semanas mais 5 dias. Então também fica a critério daí do gineco te orientar qual que é o melhor período para tu fazer. Previsão de parto, enfim, todas essas questões. Ela é uma dose só e ela vai fazer uma proteção pro bebê de 6 a 9 meses pós-parto. Então quanto mais tempo tu tiver pós-vacina, maior vai ser o tempo de proteção que o teu bebê vai ter.
Qual que é essa?
Bronquiolite. VSR.
Ela é nova, isso?
É nova, isso.
Bem recente?
Bem recente. Os primeiros lotes a gente recebeu em setembro, de agora em novembro mais um, e na semana que vem a gente vai ter um outro. Ela meio que veio em falta aí, justamente por ser uma procura muito grande, né?
Qual é a sigla?
Abrisvo.
Abrisvo. Eu vou botar aqui, porque depois, se o pessoal pedir, né? Eu não vou lembrar, então anoto aqui sempre. Certo. Então, temos aqui uma novidade, né?
Isso.
Gente, bem interessante também que a gente saiba. Você disse que vai chegar mais, mas ainda
isso.
Tem?
Não, já. Essa foi bem concorrida, diga-se.
Que bom, né? A gente fica feliz. E para os bebês, vamos lá.
Para os bebês, o bebê ao nascer ele já vai sair do hospital com uma picadinha que vai ser da hepatite B, né? Que é a primeira dose. E assim que a mãe tiver condições, fazer a BCG, que é aquela do bracinho que fica a marquinha, que ela é feita assim que do nascimento.
É aquela que nós tomava de pistola?
Né? Agora mudou. Não é mais.
Só pra vocês terem uma noção. Eu tomei de pistola. Nossa, dava um medão, assim. Claro, a gente fica com uma marquinha, né? Mas dava um medão, né? Porque ela parecia vacinação de gado, assim.
Isso, antigamente, como ela era feita na pistola, ela tinha uma idade diferente de ser feita. Ela é feita nas crianças maiores.
Isso.
E de agora os estudos demonstraram que a maior eficácia dela se dá ao nascer. Então, você faz a vacina ao nascer assim que tenha o quilo, né? Acima de 2,5 kg, que ela tem indicação de ser feita. Abaixo disso, a criança nascer com prematuridade, ou baixo peso, e tem que esperar alcançar o peso para poder fazer a vacina. E ela demora, em média, de 2 a 4 meses para fazer a lesãozinha, o pus, né? E estourar.
Ela fica uma marquinha por isso,
então? Isso, fica marquinha. Porque ela é uma vacina intradérmica. Ela é diferente das outras que são subcutâneas ou intramuscular. Então, a grosso modo, ela é embaixo da pele. Da pele, não da derme. Da nossa pele mesmo. E a agulhinha ali é bem pequenininha. Faz, às vezes,
ela
na hora
é mais
fica
superficial, então?
Isso. Fica só aquela vermelhinho na hora e depois some. E as mães, quando menos esperam, começa a aparecer aquela... A bolinha de pus.
É tipo uma feridinha,
isso,
né?
Isso, tipo uma feridinha. Não precisa apertar nada. Quando for hora, ela estoura por si. O importante é que depois que ela estiver estourada, sempre quando tu for dar banho, fazer a limpeza do local, pra não ter o perigo dela ficar reinfeccionando e explodindo de novo. Que daí fica aquela lesão feia.
Maior, né?
Isso, maior.
Deixa eu olhar, pra mim é bem... Eu fui bem comportada, eu acho. Porque ela tá bem bonitinha, minha.
Isso.
Quase imperceptível.
É porque às vezes fica aquela lesão feia por causa dessa reinfecção. É importante sempre no banho fazer aquela limpeza ali. Aí sim, às vezes até dá uma apertadinha, mas depois que já explodiu, pra ajudar a sair. Aí em poucos dias já some, cria casquinha e fica a marquinha.
E protege de?
Tuberculose.
Certo.
Então é uma vacina que vale... Tem que ser feita. Agora o Rio Grande do Sul, esse ano, conseguiu alcançar novamente os índices de vacinação por ela, que estavam abaixo dos 95%. Então é uma vacina que ela... Tem que ser feita, né? E quanto mais cedo fizer, menos o bebê sente e é mais fácil também, até para quem faz a aplicação.
É, e aí também não pode... Os bebezinhos não se arranham, né?
Inclusive. Fica mais fácil.
Nós tava falando isso aí antes, né? Inclusive de se arranhar. E realmente ajuda bastante. Nós fazíamos na escola, né? Há um tempo atrás, eu lembro que o pessoal ia na escola vacinar as crianças. Por isso que a gente fala da pistolinha, mas era, né? Era muito diferente, né? Como as coisas se aperfeiçoaram, né, Rosita?
Sim,
por isso que a gente fala tanto.
A imunologia como um todo, né? Ela evolui ano após ano. A gente tem lançamento de vacinas que cada vez tem menos reação e mais proteção para mais doenças, né? Agora, a partir de fevereiro, a gente vai ter essa da bronquiolite para as crianças, de ao nascer até os 12 meses. Então, a mãe que não conseguir fazer ela durante a gestação vai ter depois a opção de fazer no seu bebê também.
A partir de quando?
A partir de fevereiro. Então, também a gente vai ter mais essa opção de vacina. Agora, há poucos últimos dias a gente recebeu a pneumo 20, que é a evolução da pneumo 13, que é para a questão das pneumonias, sinusite, otite, amidalite, bacteremia, septicemia, meningite por pneumococo. Então, também é uma evolução da vacina. Há 15 anos atrás, ela era 7. Agora, ela já está 20, né, valente. Então, para tu ver, assim, ao longo dos anos, que tem uma evolução bem importante nas vacinas também.
É só para quem está nos escutando entender bem. O que significa pular de 7 para 20?
Antes era para 7 prática. Tipos de pneumococo. Tá. E agora ela está fazendo proteção contra 20 tipos de pneumococo.
E quantos tipos tem? Inúmeros.
Inúmeros, mas são aqueles que têm mais incidência.
Certo.
Né? Através de estudos, eles acham pneumococo tal e tal, tem mais incidência nas crianças, nos jovens, nos adultos. E a partir disso, eles formulam as vacinas.
Tá. E mais alguma para criança?
Essas vão nascer, né? Depois dos 2 meses, a gente tem novas vacinas.
Vamos lá,
Vamos ter o rotavírus, que ela é via oral, que vai proteger contra as formas mais graves de gastroenterites, né? A do posto é para um tipo, a da rede privada é para 5 tipos de gastroenterite. Tanto no posto quanto no privado, ela é via oral. É uma vacina bem, bem tranquila.
É uma gotinha.
Isso. Não é a gotinha da polio, tá? Que o pessoal confunde bastante.
Todas as que nós falamos até agora são injetáveis. Por agulha, né? Com agulha. E essa, então, é a gotinha.
Essa é a gotinha.
Tá.
Né? Elas vão ter a pneumocócica, que no posto é a 10 valente. E a rede privada, tu tem a opção da 15 ou da 20 valente, que também é picadinha. E no posto vai ter uma da polio e outra da penta. O que, que é a penta? A difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza tipo B e a hepatite B. Tudo na mesma picadinha e a picada da polio separada. Na rede particular, a gente vai ter a hexa, que vai ser todas essas mais a polio na mesma picada. Então, além de diminuir o número de picadas, a questão da possibilidade de reação, como febre e dor, ela é menor, porque a coqueluche dentro da vacina da rede privada, ela é acelular. Então, essa possibilidade de ter uma reação maior que nem febre e dor é menor.
Tá. A polio não é mais gotinha?
Não. Antes ela agora, a partir de mês passado, não vou ter precisado a data de novembro, para a rede pública ela tinha gotinha nos 15 e nos 4 anos. Nas outras faixas etárias abaixo já era injetável. E daí agora ela virou injetável para todas as faixas. A gotinha da polio não existe mais, foi aposentada.
Então o Zé Gotinha?
Só ele. A vacina que ele representa não mais.
Será que
só temos ele agora.
O Zé Gotinha vai também se aposentar?
Não, esse não.
Não, porque daí tem a gotinha, essa outra aí,
isso,
né?
Tem o rotavírus,
né? O rotavírus.
Isso.
E que, né, é bem, bem interessante, porque a gente ouve muito falar, né, tem tempos, né? Períodos de tempos aí que dá aqueles surtos, né?
Sim.
É horrível.
É, e essa vacina dos 2 meses, que vai ser a penta, a hexa, a polio, a pneumo e rota, você vai repetir no bebê. Nos 2, no 4 e nos 6 meses.
Tá.
Né? Então, existe um repeteco. No 3º mês, se caso opta por fazer apenas no público, vai ser a meningite do tipo C. A meningite meningocócica do tipo C. Se tu opta por fazer no particular, tu tem a opção da ACWY, que daí além da C tem mais a A, a W e a Y, tudo na mesma picadinha, e a meningocócica do tipo B, que é a forma mais grave de meningite meningocócica que nós temos hoje com vacina disponível. O meningococo B, ele é de difícil diagnóstico, porque ele tem sinais e sintomas parecidos com de outras doenças, que nem ali quando nós estávamos no forte do Covid. Teve casos de meningite que foi inicialmente confundido com Covid e era meningite. E a meningocócica do tipo B, ela é tão grave, se você não entrar com antibiótico, a conduta correta nas primeiras 6 a 12 horas após a questão dos primeiros sintomas, normalmente vai ter sequelas graves, que nem amputação, cegueira, surdez, e normalmente é óbito.
Pois é, então, pode ser até dor de cabeça às vezes, né?
Alguns sintomas, sim, pode. E essa vacina da meningite, você vai repetir ela nos 3 e nos 5 meses. Aí depois o bebê ganha uma folga, se não for época de antigripal.
Eu fiquei pensando no pobrezinho da criança.
As visitas são constantes.
É muito picada, minha gente. E tá, mas, né, eu tô pensando que é pra prevenir, vamos lá.
Isso.
E aí depois tem as férias.
Daí tem a partir dos 6 meses, a antigripal, quando for o primeiro ano que o bebê vai fazer a gripe, até os 9 anos de idade, dos 6 meses aos 9 anos, primeira vez que faz, são 2 doses com intervalo de 30 dias.
Tá.
Então tem essa daí.
Não depois é a dose única que nem o adulto. Então,
isso.
No caso.
Só adulto que é dose única, ou se já fez o ano anterior também vai ser dose única.
E sabe o que eu fico pensando? Pode ser em qualquer época do ano?
A gripe?
É.
A gripe, se você tá com a vacina dentro da validade dela, né? E vai conseguir contemplar a criança com as 2 doses referentes daquele ciclo, sim. Claro que é mais importante você fazer ali início de, quando ela chega, março, início de abril, para ter tempo de fazer uma soroconversão e pegar o forte do inverno com índices altos, né?
Só que daí tem crianças que já não vão poder fazer porque não estão na...
Isso, daí assim que fecha os 6 meses é importante elas fazerem.
Mesmo que seja mais tarde. Assim. Isso. Tá. Uhum. Mas a mesma do ano ali, né?
Exato.
A que tá valendo para cepas as últimas,
isso,
né?
Isso aí. Tá. Te dá um exemplo, que nem a vacina deste ano para cepas do ano que vem, que a gente já recebeu, uhum, ela teve mudança em 2. Para nós que são de 4, mudou 2.
Já tem?
Já
nova,
tem para
então.
Cepas do ano que vem.
Ano
já
que
veio
vem.
Que bichinhos vão ser, né? E assim, a previsão de chegada dela é para março. Então vamos ver se cumpre, né?
Uhum.
Ah, nos 9 meses daí vai ter a febre amarela, uma picadinha, depois ganhou mais uma folga até o aninho.
Tá.
Daí no aninho vai reforçar as meningites, a pneumo e faz as novas que a gente chama. Que vai ser sarampo, caxumba, rubéola e varicela e mais a hepatite A. Aí ganha mais uma folguinha. Nos 15 meses, repete a difteria, tétano, a coqueluche e a pólio.
Daí já são segundas doses,
isso, que
né?
É reforço.
Uhum.
E mais a tetraviral, sarampo, caxumba, rubéola e varicela. Uhum. E nos 18 meses, a hepatite A. Aí ganha uma folga, só a gripe todos os anos.
Ah, até...
até os 4.
É, porque os 4 em quê?
Os 4 anos a gente vai ter vacina novamente.
Tá, que é mais
vai
um reforço.
Vai ter o reforço. Da difteria, tétano, coqueluche, da pólio, reforço da febre amarela e já pode ser feita a primeira da dengue.
Tá.
Que daí faz a dengue com intervalo de 90 dias, né? Entre a primeira e a segunda dose.
A da dengue é igual para crianças e adultos? Os
Sim,
intervalos
ela
de
só
tempo?
Tem limite de idade para ser feito, que é dos 4 aos 60 anos.
Tá.
Essa da tecada que pode ser feita tanto por quem teve quanto por quem não teve a dengue.
Certo. Uhum.
Né? Daí ganha mais uma folguinha até os 5 anos. Daí tem o reforço da meningite ACWY, se caso fez anteriormente.
Uhum.
Aí ganha mais uma folga até os 9 anos. E a gente vai
é
ter...
a maior folga até agora, dos 5 aos 9.
Isso, daí vai ter a do HPV. Nos 11
super
anos
importante.
Da meningite, né, uhum, da CWY, e nos 14 o reforcinho da difteria do tétano da coqueluche. E todos os anos a antigripal.
Então,
uma picadinha no ano é certo.
É. Mas sabe que ontem, até anteontem, eu recebi aqui o pessoal da a equipe da Secretaria de Saúde e que fez um apelo aí para quem estava nos escutando de fazer a vacina do HIV.
HPV,
perdão, que nós falávamos também no HIV naquele dia. Mas o HPV, que é uma das coberturas mais baixas, né? Nós falamos, claro, da rede pública, mas a rede privada a gente sabe que talvez, né, as famílias estejam...
A vacina do HPV, tanto para a rede privada quanto para o posto, tem mitos em cima dela.
É,
eu acabo conversando com os pais e tu começa a entender.
Preconceitos também,
preconceito,
né?
Uhum. A vacina da rede pública é para 4 tipos, a da rede privada é para 9. Uhum. O esquema vacinal do posto é 1 dose e a da rede privada é 2 com intervalo de 6 meses, por enquanto. Não teve nenhuma alteração
ainda. Então faz nos 9 anos.
9 e meio.
Depois 9 e meio.
Ela
tá.
É a partir dos 9 anos, ela pode ser feita, né?
Uhum.
O que acontece é que os pais acreditam que se fazer a vacina muito cedo, pode acabar
estimulando
a questão sexual das crianças.
Estimula ela se protegerem, isso sim, né?
Então, assim, é um mito, tá? Não,
uhum.
A vacina não tem nada de hormônio que vai fazer esse estímulo. Então, ela é uma vacina bem segura, tanto uma quanto a outra. O que vai trazer é proteção. E o importante é as crianças fazerem essa vacina cedo para fazerem uma soroconversão importante e alcançarem os índices que a vacina propõe,
uhum,
que é em torno de 95%.
Uhum.
E essa soroconversão só se vai dar numa totalidade e alta se não teve contato com o vírus do HPV ainda.
Uhum.
Então é importante fazer essa vacina.
Que não é o momento, provavelmente com 9, né? A gente sabe que quando acontece... infelizmente é algo que ninguém quer, né? Porque realmente é muito precoce, mas fazendo aí já vai protegendo mais para quando o adolescente começar, né, efetivamente ingressar na vida sexual.
Os pais não se sentem
ativa.
Seguros em fazer nos 9, uhum, ela uhum. tem até os 14 anos para fazer no público. Então faça dentro desse período, mas não deixe de fazer.
Mesmo que seja mais Mesmo indicado seja fazer mais cedo,
isso,
né?
Isso, faz, uhum. É importante, é uma vacina segura, não tem... ninguém vai virar jacaré com ela também, tá? Fiquem tranquilos.
Nem jacaré, nem tarado,
isso,
né?
Isso, porque... exato. Mas que vai acontecer é um desconforto no braço ali, uns 2, 3 dias reclamando que tá doendo, mãe.
Mas
fora isso, nada mais.
Tá? Isso é sinônimo de proteção, gente, de prevenção. É você incluía o adolescente, né, num contexto de proteção mesmo, né, que ele já comece a pensar, né, nos riscos que ele pode correr no momento de se relacionar com alguém, né? Infelizmente é assim, né? É uma fase boa da vida, de descobertas, mas, né, que também requer muitos cuidados. Mas... E a família estando aí, né, dando esse amparo, esse suporte.
Nas vacinas, no geral, a faixa etária dos adolescentes é a mais difícil de conseguir. A gente vê até pela questão da gripe. É a turminha que mais,
resiste.
Eu não vou fazer, tem medo, receio. E às vezes acabam os pais deixando, né? Mas é importante fazer.
Sem dúvida. Com a Covid nos trouxe uma série de consequências horríveis, mas também nos trouxe uma consciência, né, em relação à vacinação, e à carteirinha, né, de vacinação.
A importância de tu ter o calendário vacinal em dia para tua realidade.
É um documento teu, né? É um documento, efetivamente, assim, eu ouço muito falar, assim, que no fim das contas se tornou, né, algo que você tem que ter na carteira, como a tua identidade, por exemplo. Que bom que a gente tenha cada vez mais essa consciência, né?
Que se mantenha, né?
É, e que também vocês, né, da rede privada, colaborem com isso através de divulgações como a gente está fazendo hoje, né? Lá na Imunize tem um paredão, assim, com todas, né, as vacinas, as idades também. O pessoal pode ir lá consultar, né, conhecer a clínica. Rosita, onde é que fica?
Isso, pode ir. Fica subindo para o hospital, né, ali do lado da Imobiliária Confiança. De segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 6h. Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp também, que é o 549-9927-6654. E lembrando que a gente tem atendimento domiciliar em mais de 60 municípios da região.
Perfeito.
Aí qualquer dúvida, manda a carteirinha para lá, a gente orienta bem certinho o que está faltando, o que precisa. E se não quiser vir até a clínica, a gente vai até em casa.
Tem todo o equipamento necessário para o transporte da vacina com segurança.
Isso aí, nós temos toda a rede de frio que precisa para fazer questão da extramuros, né? E não só lá na clínica, as câmaras também são monitoradas minuto a minuto. Aqui vai para a estrada também. Ela tem um sensor dentro dela, da maleta da Indrel Compact, que é o que a gente usa para transporte domiciliar.
Tá.
Ela manda pro celular de quem tá na estrada e pro da clínica, minuto a minuto, a temperatura atualizada. Qualquer alteração, ela grita, né? Se subir ou abaixar da temperatura indicada. E além disso, a gente tem mais um termômetro extra dentro dela, que cada vez que abre, vai ver a temperatura correta, né?
Nossa!
Isso para viagens curtas, né? Do dia a dia. E quando a gente tem a questão de atendimento fora, que fica dois, três, uma semana fora, a gente tem as câmeras também, as caixas térmicas importadas, que elas duram até 7 dias a temperatura dentro do estipulado. Então, é tudo muito seguro.
Nossa, tecnologia a favor da saúde, né?
Sim.
Obrigada, Rosita. Feliz Natal.
Obrigada a você,
Camila. Até lá.
Um Feliz Natal para todos vocês, os ouvintes da tua rádio. E precisando só gritar.
A gente vai fazer isso, sim. Tomara que o Papai Noel também esteja bem protegido, né? Com as vacinas.
Os vovôs também têm vacina.
Os vovôs têm vacinas. Vamos falar numa outra oportunidade, então, dessa faixa etária, né? Dos 60 a mais.
Isso,
ou
aí.
De quem também aí, depois dos 40, também não deve ser. Eu acho que a gente chega ali no patamar dos adolescentes, talvez.
A partir dos 50.
Então, vamos falar sobre isso daqui uns dias. Obrigada. Obrigadão.